o diálogo com os agentes políticos faz parte desse novo movimento, porque podem viabilizar o potencial da moda, enfatizou. Esses novos desafios são impulsionados pelo bom momento vivido pela economia do país, com a redução da vulnerabilidade externa, controle da inflação, queda dos juros, elevação do crédito, aumento da renda e do consumo, criando um ambiente de muita positividade. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva procurou estimular a Fashion Week. Seus ministros da Cultura, Gilberto Gil e Juca Ferreira, foram pessoalmente e reconheceram a relevância do desenvolvimento da moda como elemento-chave de nossa cultura. Também a prefeita Marta Suplicy, no período 2001-2004, sempre apoiou os desfiles dos principais expositores e dos modelos que ali se apresentaram. Da mesma forma, o senador Aloysio Mercadante também deu seu apoio e esteve presente na São Paulo Fashion Week em diversas de suas ocasiões em que se sucederam. No ano que vem, a edição de janeiro da São Paulo Fashion Week virá ampliada com base nesse novo projeto e ocupará paralelamente o espaço da Oca, ao lado da Bienal, com desfiles e exposição de 100 designers brasileiros, debates envolvendo certamente um número maior de pessoas e consolidando esse setor de maneira consciente e mais consistente. Segundo o relato da crítica de moda Glória Calil, na programação de abertura do último São Paulo Fashion Week, um caloroso debate reuniu nomes como os irmãos Campana, Valdir Jatobá e Kátia Avilés, cofundadores do Design de São Paulo, e Armando Adida, dono e comprador de La Clareur, uma das lojas conceitos mais respeitadas de Paris, e terminou com o senhor Adida declarando assertivamente que a moda do Brasil, para ter algum interesse para compradores e consumidores internacionais, teria que deixar de ser conservadora, atrasada e se jogar para valer na criação, aceitando com isso correr riscos. Quero aqui cumprimentar os participantes da última edição na figura dos novos e já tão consagrados inúmeros estilistas como Alexandre Herskovitch, Clô Orozco, Tufi Dueck, André Lima, Fernanda Yamamoto, Glória Coelho, Fauzi Hatten, Oscar Metschavat, Priscila Darouto e tantos outros. Também os que virão das cerca de 150 escolas de moda que hoje existem no país e todos os inúmeros profissionais que compõem esse universo primoroso. Quando era 1993, salienta Paulo Borges, havia apenas 4 escolas de moda, agora há 150. Paulo Borges, em entrevista à Moda Spot, ao ser perguntado sobre a continuidade do seu trabalho, disse: "Para mim, esse projeto é para sempre. Quando eu morrer, deverá continuar, porque essa é a instauração de um plano de cultura para a moda, de comportamento e indústria de moda para o país. Que seja, o que é bom tem que vir para ficar e ser cada vez melhor. Por tudo que tem realizado, é muito importante que as instituições governamentais, como o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste do Brasil, o Banco da Amazônia, o SEBRAE, a Secretaria de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e outras possam dar um apoio ainda mais significativo e bem planejado à economia da moda. Será muito importante para a indústria têxtil, para a de confecções, para as dezenas de milhares de costureiras de todas as regiões do Brasil, que podem se organizar cada vez mais em formas cooperativas de produção, e daí porque eu aqui assinalo a Secretaria de Economia Solidária, que nesta semana promove em Brasília o Seminário de Economia Solidária, a Semana de Economia Solidária, onde inúmeras experiências de formas cooperativas de produção, algumas das quais de cooperativas, de costureiras, estão sendo apoiadas. Portanto, será muito importante que mais e mais cooperativas de produção venham a ser desenvolvidas, e inclusive porque elas podem ter em seus quadros aqueles que sabem desenhar modelos cada vez mais bonitos e ousados. Senhor presidente, Paulo Borges e Graça Cabral produziram um texto de 13 páginas sobre a importância da São Paulo Fashion Week e da indústria têxtil e de confecções, e relativamente à moda, que eu vou ainda, se Vossa Excelência me permitir, ler alguns trechos selecionados, mas pedir para que depois esse texto tão significativo possa ser transcrito na íntegra como parte de meu pronunciamento.
Com certeza, senhor presidente.
Dizem Paulo Borges e Graça Cabral que, com o início da profissionalização da moda brasileira, com o processo de consolidação do mercado, que repete o processo vivido pelos mercados europeus e americanos nas décadas de 80 e 90, o São Paulo Fashion Week teve enorme papel neste processo. Durante anos, o calendário foi visto apenas como um evento restrito ao mundo da roupa, quase sempre associado ao consumo de luxo das elites. Mas, recentemente, fruto do esforço do Instituto Nacional de Moda e Design para mostrar sua real dimensão, é que passou a ser visto em toda a sua amplitude e abrangência, em seu papel inovador e articulador de diversas redes criativas. Ao inovar e integrar meios culturais e criativos à economia, o calendário oficial da moda brasileira passou a ser visto em vários lugares do mundo como uma referência da economia criativa. Com múltiplos encadeamentos positivos com os mais diferentes setores da economia, a moda pode ser um fator de liderança na competitividade e inovação da economia brasileira. Como aproximar os Brasis do design, da inovação e da tecnologia e o da vocação, do talento e da diversidade? Como estabelecer novos vínculos e reunir inteligências para acelerar o salto qualitativo necessário? Esses têm sido os principais objetivos do Instituto Nacional de Moda e Design, braço institucional do calendário da moda. Cabe assinalar que nos últimos 3 anos, nos dedicamos a reunir e sensibilizar lideranças empresariais e governamentais para a importância desse setor estratégico, que, segundo a ONU, já é responsável por 10% do PIB mundial. A UNCTAD divulga que, entre 2000 e 2005, os produtos e serviços criativos mundiais cresceram a uma taxa média anual de 8,7%, o que significa 2 vezes mais do que as manufaturas e 4 vezes mais do que a indústria. Está claro que é preciso avançar mais rápido no desenvolvimento de políticas, infraestrutura e estratégias que permitam a criação de ambiente favorável ao desenvolvimento. E é importante ressaltar os intangíveis quando percebemos que, em média, 75% do valor de um produto é dado por ativos intangíveis, que hoje também representam a maior parte do valor das empresas. Já vemos um consenso entre pesquisadores, empresários e estudiosos de que existe uma interdependência forte entre crescimento e inovação, entre produção e conhecimento. Não à toa a economia criativa vem atraindo um interesse crescente de analistas, acadêmicos e governo, enfatizando o desenvolvimento das atividades econômicas associadas à produção cultural, desde as artes, cinema, publicidade, design, moda, até as tecnologias de informação e pesquisa em ciência e tecnologia. Já é fato consolidado que países, regiões e cidades concentram ou têm capacidade de atrair estas atividades e que tem maiores oportunidades de crescimento graças à forte expansão desta economia mais intensiva em conhecimento, talento e tecnologia. É interessante observar que a cidade de São Paulo hoje recebe mais de 2 mil showrooms de moda que acontece a cada edição do São Paulo Fashion Week. O São Paulo Fashion Week influenciou profundamente a consolidação de novas profissões e o fortalecimento de outras já existentes. Há 10 anos, ou nesses 10 anos, aumentou significativamente, portanto, o número de cursos relacionados à moda. Assim, senhor presidente, quero aqui assinalar um ponto importante relativo à indústria da moda, que precisa de escala para sobreviver, precisa de mercados internos dinâmicos e de competitividade externa. A cada dia é menos relevante aquilo que fabricamos. Cada vez mais exportamos marca e conceito. O produto, se bem feito, pode ser feito em qualquer lugar. Nossa vantagem não é de custo. A diferenciação não está no produto, na fabricação, mas no que ele... Gostaria de assinalar que, para se ter uma ideia do que isso representa em termos de números, o Brasil exporta 1 quilo de algodão a $1, em média. Exporta 1 quilo de vestuário a $20. E exporta 1 quilo de moda a $120, $150. Isso é resultado de agregar valor. Hoje agregamos mais inovações, mais aspectos intangíveis que elementos tangíveis. O produto pode ser fabricado em qualquer lugar, mas as ideias, a inventividade, a capacidade de diferenciar por algo que é agregado ao produto, isso tudo é nosso diferencial. Assim, e cabe ainda assinalar, presidente, que o Brasil ostenta uma das populações histórica e culturalmente mais diversificadas e mestiçadas do mundo. São 220 povos indígenas, uma imensidão de descendentes de africanos, de imigrantes europeus, de asiáticos, de árabes, de judeus, em suma, gente das mais diversas origens étnicas e culturais, habitando uma variedade de formações culturais, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Campos, e os mais de 3 milhões e meio de quilômetros quadrados de florestas tropicais na Amazônia e na Mata Atlântica, que, por sua vez, abrigam a mais rica biodiversidade do planeta. Dizem que os italianos têm design, os franceses têm marca, os americanos têm mercado interno, os chineses têm preços. E nós temos o quê? Parece que nós temos uma forma de ser e um estilo de vida que transparece na nossa criatividade. O nosso diferencial está na capacidade de sintetizar e embaralhar diversidades e influências. O Brasil tem várias caras, inúmeras identidades, muitas vocações. Para nós, moda brasileira é a moda que leva a marca dessa diversidade. O que ela tem de especial é que tem a chance de trazer algo novo para a moda no mundo, algo fresco, com outro olhar. Senador Zé Neri, assim como os artesões de Abaeté trouxeram aqui para o Senado a sua tão especial beleza criativa do seu artesanato, por essas características formidáveis, assim como os jogadores da seleção brasileira encantam o mundo com a sua criatividade e forma de dar as pedaladas ali de Robinho, os passes mágicos de Kaká e de tantos outros jogadores, também na moda, se nós tivermos principais formas de enfrentar os desafios da cadeia têxtil e da confecção, que podem estar identificados na política de desenvolvimento produtivo, que são modernizar a estrutura produtiva, apoiar a consolidação empresarial, desenvolver produtos com maior valor agregado, expandir exportações, combater práticas desleais de comércio e fortalecer a cadeia produtiva, sobretudo as micro e pequenas empresas, a importância do SEBRAE e do olhar do BNDES para as pequenas e médias empresas também de confecção e têxteis, inclusive ali no interior do Pará e de todo o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, só para sinalar a meta traçada para 2010 é ampliar o faturamento dessa indústria para 41,6 bilhões de reais de dólares, tendo sido 33 bilhões de dólares em 2006. Que possa a indústria têxtil e de confecções e com todos aqueles que trabalham na São Paulo Fashion Week continuar com o seu merecido sucesso. Obrigado.